Seguro Sem Mistério tem hoje o prazer de receber a Simone Nibonati, que é a Head de Seguro Viagem da Zurich. Vamos falar sobre esse importante produto aí para os brasileiros. Quais são os principais telefones e e-mails que o segurado pode acessar em caso de emergência ou urgência?
Oi, Júlia. Prazer estar falando contigo. Bem, o primeiro passo para acionar o Seguro Viagem é ligar na central de atendimento, né, a central de assistência, que o cliente normalmente porta esse telefone ou precisa portar. Ele recebe, quando ele faz a contratação de um seguro viagem, ele recebe uma documentação, que normalmente a gente chama de bilhete de seguro ou certificado de seguro. Esse documento vai constar o telefone da central de atendimento, da central de assistência, que ele precisa ligar para fazer um acionamento. E um ponto super importante aqui é que o cliente ele precisa manter a calma durante o atendimento. Acho que essa é uma dica super importante, porque muitas vezes o cliente está nervoso, ele está falando com a pessoa no idioma dele, mas ele às vezes está passando por uma situação de emergência ou urgência e ele perde um pouco a calma. Quando isso acontece, quanto mais claro ele for, quanto mais calmo ele for, mais preciso ele for, melhor vai ser o atendimento que o prestador vai conseguir dar, entendendo o problema dele, indicando para ele a melhor solução.
Claro. E quais são os principais enganos, Simone, praticados pelo cliente ao contratar e acionar o seguro viagem?
Bem, as pessoas quando contratam o seguro viagem, um dos principais enganos que às vezes podem trazer problemas pro cliente é que ele contrata o seguro no período que ele está viajando. Então, vamos supor que eu vou viajar do dia 5 ao dia 20. E aí eu contrato o seguro do dia 5 ao dia 20, porque normalmente eu tenho em mente o meu último dia da viagem. Só que essa contratação, quando ela acontece até o dia 20, muitas vezes pela localidade dele, pelo fuso horário, ele está chegando no país de origem dele, né? Está voltando para o país de origem no dia 21, por exemplo, por conta de fuso horário ou tempo de voo. E aí, quando isso acontece, ele pode ter problemas, porque se ele perder a bagagem, por exemplo, no dia 21, ele pode ter complicações e ter a cobertura do seu seguro comprometida. Então, esse é um engano que acontece, é muito comum o cliente contratar com um dia a menos do que efetivamente ele precisa. Então, o cliente sempre precisa ficar atento que ele tem que comprar o seguro desde o dia em que ele está saindo do país, indo para outra localidade e retornando para o país, até o dia em que ele efetivamente vai chegar, por exemplo, de volta aqui no Brasil.
Além dessa, Simone, quais informações o cliente deve se atentar no momento da contratação do serviço?
As informações que ele precisa se atentar na contratação é, em especial, as regras do país para onde ele está viajando. Existem países, por exemplo, que fazem parte do Tratado de Schengen na Europa, em que exigem no mínimo 30 mil euros, por exemplo, como cobertura. E ele precisa se atentar a essas regras, porque se ele não chegar lá com o certificado, com uma contratação de seguro viagem, no valor mínimo exigido, ele pode ter problemas para entrar. Em algumas circunstâncias, o seguro é disponibilizado lá na localidade, e aí, neste caso, sai muitas vezes bem mais caro do que ele teria contratado aqui, ou ele pode ter complicações mesmo para entrar no país.
Ouvinte está nos perguntando aqui, Simone, a apólice de seguro viagem, ela possui limites? Ou seja, esse cliente estará assegurado em caso de acidentes em esportes, risco de embriaguez, por exemplo?
Existem limites. Normalmente, as apólices em geral, todas elas possuem limite no Brasil em geral. E no caso da cobertura de esporte, seja ela para uma prática amadora ou uma prática profissional, ele precisa conferir se o seguro que ele está contratando tem a cobertura para esportes, porque ela não é uma cobertura que já faz parte do pacote básico do seguro. Normalmente, ela é vendida como uma cobertura adicional. Então, é importante que o cliente confira se é para onde ele vai, o que ele vai fazer, se ele vai praticar esportes e se o seguro que ele está contratando tem cobertura para isso.
Certo.
Já no caso de embriaguez, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque alguns seguros, eles excluem tacitamente a embriaguez e o uso de drogas. E, além obviamente, outros atos contrários à lei. Então, o que ele precisa fazer é pesquisar bem para onde ele está indo viajar. Se esse destino que ele escolheu tem algumas regras claras em relação ao que é proibido, muitas cidades nos Estados Unidos proíbem a bebida alcoólica em determinadas localidades. Então, ele pode ter complicações, sim, na questão do seguro, se ele estiver praticando um ato que seja contrário à lei daquele país para onde ele está indo. Então, sempre a principal dica é avalie para onde você está indo e quais as regras locais.
Existe diferença de seguro para viajantes, a turismo e a negócios, Simone?
Ele tem duas diferenças principais. A primeira diferença está na forma de contratação. Quando ele está viajando a lazer, normalmente ele faz uma contratação individual. O próprio viajante contrata e paga pelo seu seguro. Quando ele está viajando a trabalho, normalmente essa contratação do seguro, em geral, ela é feita pela empresa para a qual ele trabalha. Essa empresa contrata um seguro, que é um seguro que a gente chama de seguro viagem corporativo, contrata banco de dias, em geral, a maioria é dessa forma, ele contrata dias para que seus funcionários, quando estejam viajando a trabalho, tenham cobertura. Então, na forma de contratação, são essas duas. Um a lazer é o cliente que vai contratar, a trabalho é a empresa que vai contratar e a empresa que vai ficar com essa despesa. Já uma outra diferença, ela está no risco, porque quando um viajante vai viajar a lazer, normalmente ele está muito mais exposto a risco. Ele faz passeios e, no geral, ele se arrisca mais. Quando eu falo de um cliente, um passageiro que está viajando a trabalho, ele normalmente fica num local mais restrito, ele fica numa convenção, num hotel. Então, a exposição dele a risco é muito menor. E, por conta disso, a precificação de um seguro ou de outro, ela é diferente, porque conta muito o risco que a gente está assumindo para garantir esse viajante.
E falando nisso, o seguro viagem, ele cobre somente casos de urgência e emergência de saúde ou cobre casos de roubos e furtos também?
O seguro viagem, a natureza dele, só cobre os casos de urgência e emergência relacionados à viagem e à pessoa do segurado. Quando a gente fala de cobertura de bens, roubo e furto, por exemplo, existe a possibilidade de um seguro viagem contemplar uma cobertura de seguro de roubo e furto, por exemplo, de um eletroportátil ou algo assim, mas essa é uma cobertura apartada. Normalmente ela é adicional e o cliente precisa consultar o produto que ele está comprando para ver se tem essa opção na contratação que ele está fazendo.
Claro, e caso eu esteja viajando e decida estender a minha viagem, vamos supor, é possível renovar esse seguro viagem eu estando em outro país?
A gente não chama de renovação. Quando ele está em outro país, ele pode sim decidir estender a viagem, por consequência, estender o seguro. Mas normalmente existe uma carência nos produtos para que essa extensão seja feita. Essa carência normalmente é de 72 horas. Estou sempre falando normalmente ou no geral, porque sempre tem as suas exceções, né? Mas, no geral, elas são de 72 horas. Então, se o cliente decide que ele vai ficar mais tempo, quanto antes ele fizer essa extensão do prazo do seguro dele, menor vai ser a chance dele ter que cumprir algum tipo de carência. E essa carência é necessária para não acontecer, por exemplo, de o cliente decidir, por exemplo, ficar numa viagem e ele já ter algum risco, já estar passando mal, já aconteceram situações que o cliente já está passando mal e resolve estender, ficar mais tempo, e aí eu já tenho uma extensão de seguro com o risco certo, o que não pode acontecer no caso de seguro de nenhuma modalidade.
Como o segurado pode acessar as informações referentes ao seu seguro? Além disso, é recomendável ele ter uma cópia sempre consigo?
Sim, é sempre recomendável. Como que ele vai acessar? Ele vai ter, quando ele recebe as informações, você fecha o seu seguro viagem, você vai receber, como eu falei no início, um bilhete ou um certificado de seguro. Algumas empresas, elas disponibilizam aplicativos para que você coloque no seu celular. Mas por que que é importante ele sempre ter alguma cópia do certificado, ou pelo menos os telefones da central de atendimento? Porque ele pode ficar sem bateria, ele pode estar num local onde seja impossível ele acessar o telefone naquele momento, no momento em que ocorre uma emergência ou urgência com ele. Neste caso, quando ele tem o número do telefone da central, qualquer um que esteja com ele pode ajudá-lo a acionar a central e ele ter as instruções para um melhor atendimento. Então, é importante, sim, é recomendável que ele tenha uma cópia consigo. Na maioria das vezes, os certificados, eles vêm com uma tagzinha ou um desenho de um picote, que é um cartãozinho com as principais informações. Ele picota, coloca na carteira, então é sempre bom, é recomendado assim que ele esteja portando esses telefones ou essas informações.
Certo, e falando um pouquinho sobre a Zurich, Simone, quais são os tipos de atendimento oferecidos pela seguradora? A gente pode falar um pouquinho sobre atendimento em hospitais, clínicas, consultas por vídeo, Skype, como é que funciona?
O atendimento do seguro viagem normalmente é feito por uma rede credenciada, e aí no caso desse atendimento via telemedicina, que neste caso nós estamos, a gente vai iniciar somente com os Estados Unidos, né, que é o país que permite isso. Esse atendimento vai ser feito via telemedicina, via videoconferência. O cliente vai acionar o aplicativo. Nesse aplicativo, ele vai fazer uma videoconferência com o médico. Fazendo essa consulta com o médico, uma vez sendo necessária a orientação dele ir para um hospital ou procurar um serviço mais especializado, o médico vai fazer essa orientação. Ou, do contrário, o médico vai fazer um receituário para ele, indicar a medicação, enviar esse receituário para a farmácia mais próxima do segurado, e o segurado vai até a farmácia, retira o medicamento. Se houver necessidade de qualquer compra de medicamento da parte dele, dependendo das condições do seguro ali que ele contratou, ele ainda tem desconto nesse medicamento. Então, são algumas facilidades para ele de ser atendido por um médico no idioma dele, então ele se sente mais confortável, né, aí para não ter problema de falar num idioma com termos técnicos que talvez ele não conheça. Ele não precisa se deslocar até uma clínica ou até um hospital. E ainda se tiver um receituário médico, já é enviado direto para essa clínica com a possibilidade de retirada do medicamento com desconto. Então, são várias vantagens para trazer uma comodidade, uma facilidade e mais tranquilidade para o passageiro que, às vezes, se encontra numa situação que é inesperada, né?
Certo, esse foi o recadinho da Simone Libonati, ela que é Head de Seguro Viagem da Zurich. Muito obrigada pela participação aqui, Simone, viu?
Eu que agradeço, Júlia. Obrigada a você, obrigada aos ouvintes.